carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25. Diz assim a palavra de Deus: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aleluia. Essa porção da palavra aqui, eu tenho o título de grande esperança, porque ele fala aqui de uma grande esperança, a maior de todas as esperanças que possam existir na face da Terra. O que é esperança? Esperança é uma inabalável confiança de que algo prometido por alguém que tinha poder para prometer, isto vai acontecer. O apóstolo Paulo fala de uma ardente expectativa de toda a criação e da humanidade por um dia muito especial, pelo dia da redenção. E o apóstolo Paulo fala que esta ardente expectativa, ela envolve todo o planeta Terra. Todo o sistema espera por este dia, porque todo o planeta Terra sofre e espera que neste dia da redenção terminem todos esses sofrimentos quando Jesus voltar. Nós vemos que quando tudo parece perdido, ainda resta uma esperança. E para nós resta uma grande esperança na fidelidade de Deus, que já enviou seu Filho uma vez para morrer em nosso lugar. E agora, o planeta Terra geme e sofre angústias, aguardando a segunda vinda do Filho de Deus, o dia da redenção. Romanos 5:5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não confunde. Então, nós precisamos estar bem firmados nessa esperança. Por que ela não confunde? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Você tem permitido que Deus derrame do seu amor em teu coração para alimentar, para fortalecer esta esperança? Grande esperança. O apóstolo Paulo fala aqui que essa grande esperança, ela existe apesar dos sofrimentos. Existe algum verdadeiro crente que não sofra por causa do Evangelho? Até hoje não encontrei nenhum verdadeiro crente que nunca tenha sofrido por causa do Evangelho. Os verdadeiros crentes sofrem por causa do Evangelho. Sofrem por causa da corrupção de toda a natureza. Quando nós estamos bem firmados, biblicamente, na grande esperança redentora, qualquer sofrimento terreno que tenhamos que enfrentar será incomparável à glória eterna que nos espera junto de Deus e seu Filho Jesus. Então nós precisamos sempre estar bem firmados nessa grande esperança, apesar dos sofrimentos. O versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso é poderoso. Ele está dizendo para nós: não fique na autocomiseração do sofrimento de hoje. Firme a tua fé e obediência na glória eterna. E não é uma glória qualquer. É a glória eterna preparada pelo Senhor Jesus, junto ao Deus Todo-Poderoso. O ser humano tem uma tendência de ficar se autocomiserando no sofrimento de hoje. Isso não é nada comparado à glória eterna que nos espera. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Em Lucas 6, 22 e 23 diz assim: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem, Jesus. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Os sofrimentos nada são perto da glória que nos espera no céu. Porque grande é o vosso galardão no céu. Grande é a plenitude de Deus quando cada um de nós estiver no céu. Não desanime. Quando você está firmado, firmado nos valores do reino de Deus, mesmo que sofra, mesmo que os sofrimentos venham, as tuas forças são renovadas pelo Espírito de Deus. As aflições, os sofrimentos, por amor a Deus, são passageiros. Mas estes sofrimentos produzem incomparável glória eterna, superior a tudo. Salvação não é isenção de sofrimentos. Salvação não é só festa, como se diz. É alegria permanente, a alegria da salvação. Mas, muitas vezes, padecemos sofrimentos. E, às vezes, até por provação, Deus mesmo, para nos aperfeiçoar, nos expõe a provações. A grande esperança só é verdadeira quando deixamos de dar extremo valor às coisas terrenas, às coisas daqui da terra, e passamos a nos apoiar somente nas coisas sobrenaturais de Deus, que são eternas. Aqui tudo é passageiro. Aqui tudo é um sopro. A Bíblia toda nos alerta sobre isso. Então, nós precisamos nos desprender, firmando a nossa esperança e transformando a esperança numa grande esperança, porque Jesus voltará, o nosso Redentor. Então, os sofrimentos passarão. Todo sofrimento se extinguirá. Apocalipse 24 diz que o próprio Senhor Deus estará tirando de nós toda lágrima, todo luto, todo sofrimento, toda e qualquer ligação com esta natureza material e terrena. Então, apesar dos sofrimentos, deve haver em nós uma grande esperança. E quando o apóstolo Paulo fala neste versículo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele está dizendo: eu parei de valorizar o meu sofrimento. Está dizendo: pare de valorizar o teu sofrimento. Olhe para o exemplo de Jesus, aquele que suportou todos os sofrimentos e espera cada crente verdadeiro na glória eterna. Isso é poderoso. Grande esperança. Toda a criação participa desta esperança. Toda a criação era perfeita, mas com o pecado ficou debaixo de maldição. Gênesis 3, 16 a 18, nós vemos ali Deus proferindo maldição sobre a natureza, o homem e a mulher, sobre toda a criação, sobre todo o planeta Terra. A corrupção tomou conta de toda a criação de Deus. Pela corrupção, todo o planeta Terra sofre. Toda a humanidade sofre. Mas a palavra diz que toda a criação aguarda, espera, tem grande esperança no dia da redenção, quando Jesus voltar, que será o fim de todas as dores, de todas as angústias. Romanos 8, 19 a 22, diz assim o texto lido: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, o pecado de Adão, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus sujeitou o homem e a natureza à maldição por causa do pecado, à corrupção por causa do pecado. Então, há uma ardente expectativa diante desta condição ruim, há uma grande esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Toda a criação está prisioneira da corrupção. Nós olhamos para os outros lados e vemos corrupção. A própria morte do ser humano é a corrupção. No paraíso não havia morte, morte física nem espiritual. Tudo morre na Terra. Isso significa corrupção. Toda a criação vai ser extinta por causa da corrupção. Mas toda a criação vive esta ardente expectativa, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Toda a criação. Quantas vezes você se levanta de manhã literalmente gemendo, se arrastando por causa da corrupção? A tua alma sofre, o teu corpo sofre, e você vê ao teu redor toda a natureza, toda a criação sofrendo. Aí nós devemos fortalecer em nós, diante de toda essa corrupção, a grande esperança no dia da redenção, a grande esperança na volta de Cristo. Por que que nós envelhecemos? Por causa da corrupção da criação. Mas nós devemos estar bem firmados nessa esperança para que a nossa alma não se corrompa, para que o nosso espírito não caia em condenação. Toda a criação geme e suporta angústia até agora. A Terra sofre violência. Os reinos animal, vegetal e mineral gemem e se retorcem angustiados. Toda a Terra está sendo violentada. Toda a criação está sendo violentada por causa da corrupção do pecado. E isso gera grande mal a toda a humanidade, a todos nós. Gera grande sofrimento, dor e angústia a toda a humanidade. A cada gemido, a cada dor do planeta Terra, uma catástrofe acontece. E as deformidades da criação vão aumentando, até que haja um caos total, e aí será o dia da redenção, o juízo final, a volta do Senhor Jesus. A nossa grande esperança é a certeza de que no dia da redenção, estas dores e angústias terão fim. Se eu não viver esta grande esperança, de nada vale eu dizer que sou crente. Se eu não viver esta grande esperança, de nada vale eu ler a Bíblia. A minha salvação só será completa se eu viver todos os dias da minha vida, todos os momentos da minha vida, com os olhos fitos nesta grande esperança: o Senhor Jesus voltará. O meu Redentor vive e reina, e Ele me levará para junto do Pai. A criação toda participa dessa esperança. E eu preciso estar muito atento também a esta esperança. Os crentes esperam o dia da redenção. Os incrédulos não esperam. Eles estão participando como toda a criação, reinos, animal, vegetal e mineral. Mas os crentes, eles mudaram a sua condição de vida. E os crentes esperam o dia da redenção. Nós, os crentes, temos grande esperança. Quando Jesus voltar, a igreja não poderá ser encontrada de braços cruzados. Esperar é viver. Esperança é um substantivo, do verbo esperar. Esperar é viver, é anunciar e instalar no mundo sinais da presença do grande amor de Deus. Esperar é viver, é estar em ação e não de braços cruzados, sem ação, para que o reino de Deus seja visualizado em nós e através de nós. Devemos esforçarmos, empenhar a nossa vida para sermos achados em paz e sermos provedores da mesma paz, sermos aqueles que levamos paz aonde estamos, por onde passamos. Nós devemos ser a igreja sem mancha, sem necessidade de repreensão. Nós deveremos ser achados pelo Senhor Jesus como aquele servo da parábola de Mateus 25, 13 a 30, aquele servo que recebeu o tesouro do Senhor e aplicou o tesouro do Senhor, trabalhou com aquilo que recebeu. E aí o Senhor vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. E o que ele vai dizer? Sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Os crentes esperam esse dia da redenção. Não é só festa, como se diz, é alegria permanente, a alegria da salvação. Mas muitas vezes padecemos sofrimentos, e às vezes até por provação, Deus mesmo, para nos aperfeiçoar, nos expõe a provações. A grande esperança só é verdadeira quando deixamos de dar extremo valor às coisas terrenas, às coisas daqui da terra, e passamos a nos apoiar somente nas coisas sobrenaturais de Deus, que são eternas. Que tudo é passageiro. Aqui tudo é um sopro. A Bíblia toda nos alerta sobre isso. Então, nós precisamos nos desprender, firmando a nossa esperança e transformando a esperança numa grande esperança, porque Jesus voltará, o nosso Redentor. Então os sofrimentos passarão. Todo sofrimento se extinguirá. Apocalipse 24 diz que o próprio Senhor Deus estará tirando de nós toda lágrima, todo luto, todo sofrimento, toda e qualquer ligação com esta natureza material e terrena. Então, apesar dos sofrimentos, deve haver em nós uma grande esperança. E quando o apóstolo Paulo fala nesse versículo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele está dizendo: eu parei de valorizar o meu sofrimento. Está dizendo: pare de valorizar o teu sofrimento. Olhe para o exemplo de Jesus, aquele que suportou todos os sofrimentos e espera cada crente verdadeiro na glória eterna. Isso é poderoso. Grande esperança. Toda a criação participa desta esperança. Toda a criação era perfeita. Mas com o pecado, ficou debaixo de maldição. Gênesis 3, 16 a 18, nós vemos ali Deus proferindo maldição sobre a natureza, o homem e a mulher. Sobre toda a criação, sobre todo o planeta Terra. A corrupção tomou conta de toda a criação de Deus. Pela corrupção, todo o planeta Terra sofre. Toda a humanidade sofre. Mas a palavra diz que toda a criação aguarda, espera, tem grande esperança no dia da redenção, quando Jesus voltar, que será o fim de todas as dores, de todas as angústias. Romanos 8, 19 a 22 diz assim, o texto lido: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, pecado de Adão. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus sujeitou o homem e a natureza à maldição por causa do pecado, à corrupção por causa do pecado. Então, há uma ardente expectativa diante desta condição ruim, há uma grande esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Toda a criação está prisioneira da corrupção. Nós olhamos para os outros lados e vemos corrupção. A própria morte do ser humano é a corrupção. No paraíso não havia morte, morte física nem espiritual. Tudo morre na Terra. Isso significa corrupção. Toda a criação vai ser extinta por causa da corrupção. Mas toda a criação vive esta ardente expectativa na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Toda a criação. Quantas vezes você se levanta de manhã literalmente gemendo, se arrastando por causa da corrupção? A tua alma sofre, o teu corpo sofre, e você vê ao teu redor toda a natureza, toda a criação sofrendo. Aí nós devemos fortalecer em nós, diante de toda essa corrupção, a grande esperança no dia da redenção, a grande esperança na volta de Cristo. Por que nós envelhecemos? Por causa da corrupção da criação. Mas nós devemos estar bem firmados nessa esperança para que a nossa alma não se corrompa, para que o nosso espírito não caia em condenação. Toda a criação geme e suporta angústia até agora. A terra sofre violência. Os reinos animal, vegetal e mineral gemem e se retorcem angustiados. Toda a terra está sendo violentada. Toda a criação está sendo violentada por causa da corrupção do pecado. E isso gera grande mal a toda a humanidade, a todos nós. Gera grande sofrimento, dor e angústia a toda a humanidade. A cada gemido, a cada dor do planeta Terra, uma catástrofe acontece. E as deformidades da criação vão aumentando, até que haja um caos total, e aí será o dia da redenção, o juízo final, a volta do Senhor Jesus. Se eu não viver esta grande esperança, de nada vale eu dizer que sou crente. Se eu não viver esta grande esperança, de nada vale eu ler a Bíblia. A minha salvação só será completa se eu viver todos os dias da minha vida, todos os momentos da minha vida, com os olhos fitos nesta grande esperança: o Senhor Jesus voltará. O meu Redentor vive e reina, e Ele me levará para junto do Pai. A criação toda participa dessa esperança, e eu preciso estar muito atento também a esta esperança. Os crentes esperam o dia da redenção. Os incrédulos não esperam. Eles estão participando com toda a criação, reinos, animal, vegetal e mineral. Mas os crentes, eles mudaram a sua condição de vida. E os crentes esperam o dia da redenção. Nós, os crentes, temos grande esperança. Quando Jesus voltar, a igreja não poderá ser encontrada de braços cruzados. Esperar é viver. Esperança é um substantivo, substantivo do verbo esperar. Esperar é viver, é anunciar e instalar no mundo sinais da presença do reino de Deus, sinais da presença do grande amor de Deus. Esperar é viver, é estar em ação e não de braços cruzados, sem ação, para que o reino de Deus seja visualizado em nós e através de nós. Devemos esforçarmos, empenhar a nossa vida para sermos achados em paz e sermos provedores da mesma paz, sermos aqueles que levamos paz aonde estamos, por onde passamos. Nós devemos ser a igreja sem mancha, sem necessidade de repreensão. Nós deveremos ser achados pelo Senhor Jesus como aquele servo da parábola de Mateus 25, 13 a 30, aquele servo que recebeu o tesouro do Senhor e aplicou o tesouro do Senhor, trabalhou com aquilo que recebeu. E aí o Senhor vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. E o que ele vai dizer? Sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Os crentes esperam esse dia da redenção. Nós precisamos esperar, alimentar essa esperança. Os versículos 23 a 25 do texto lido, Romanos 8, diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Grande esperança no coração de cada crente pelo dia da redenção. Quem espera, prepara-se para aquele momento. Eu espero a vinda do Senhor Jesus. Mas o que eu estou fazendo para que Jesus me ache agradável a Ele? Me encontre agradável a Ele. Assim como a mulher prepara-se para o dia do parto, os crentes devem preparar-se a cada instante para o dia da redenção. Assim como a noiva prepara-se para o dia do casamento, a igreja, que é a noiva de Cristo, deve estar dia a dia preparando-se para aquele momento, aquele grande encontro, o dia da redenção. Nós somos santuários de Deus. Santuário do Espírito Santo de Deus. Nós devemos viver esperando o dia da redenção. As pessoas devem fazer esta leitura em nós, vendo a glória de Deus se manifestar em nós, através de nós, aguardando com grande esperança o dia da redenção. Por isso devemos ter grande esperança. Neste dia receberemos corpo glorificado, igual ao corpo do Senhor Jesus quando ressuscitou e subiu aos céus e está à direita do Pai. corpo glorificado, um corpo sobrenatural, completo, como somos hoje, mas um corpo sobrenatural, porque Deus é puramente sobrenatural. Não temos definição para a aparência, para a forma de Deus. Ele é sobrenatural. E nós, para resistirmos à presença de Deus, seremos transformados e seremos sobrenaturais como Jesus é, como Deus é, para podermos viver eternamente com Deus. Isto era maravilhoso. Por isso, nós devemos ter grande esperança. Se não tivermos esta grande esperança, pelo dia da redenção, onde receberemos o corpo glorificado, o nosso fim está onde? Num caixão. O nosso fim está ser comido pelos bichos, pelos vermes, e acabou. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, que o Senhor Deus nos ensina, que o Senhor Jesus nos ensina. Ele nos ensina que nós devemos ter uma grande esperança, porque nós teremos um corpo glorificado igual a Jesus, o Filho de Deus. E viveremos eternamente no santuário celestial, com Deus Todo-Poderoso. Quem espera, prepare-se. Isso é muito importante, está bem claro para nós. O atleta quer vencer, ele prepara-se diariamente, esperando, com grande esperança de vencer. Agora, quando ele relaxa no condicionamento, ele fracassa. Assim é a nossa vida com Deus. Não podemos relaxar, senão fracassamos. Corpo glorificado. Corpo espiritual. Não seremos mais seres materiais. Isto acontecerá no dia da redenção. Será a finalização da nossa salvação. Sem isto, não há salvação. Nós estamos vivendo a salvação já aqui, mas ainda incompleta. A nossa salvação só será completa quando Jesus voltar. Por isso nós devemos viver com grande esperança, com total confiança nas promessas de Deus. Nós esperamos o dia da redenção por fé. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois, porque alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, o aguardamos. Nós precisamos, então, alimentar esta grande esperança com fé. Fé, confiança. Fé, devoção total. Fé é esperar totalmente naquele que prometeu. E nós precisamos então ter esta grande esperança que Jesus voltará. E assim aguardarmos aquilo que não vemos. Quando nós aguardamos aquilo que não vemos, treina a nossa paciência, treina a nossa mansidão, a nossa humildade, treina a nossa confiança. É disto que fala a redenção. Nós esperamos o dia da redenção por fé. Sem fé, nós sairemos falando que isto é mito, que isto é coisa de crente fanático. Mas quando nós recebemos Deus como Ele é, o Senhor Jesus como Ele é, o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós cremos na palavra de Deus, contém todas as promessas de Deus, aí nós temos fé. E a fé move em nós e através de nós. A fé move, a fé é o Espírito Santo em ação. Nós nos movemos e tudo que fazemos deve ser pelo poder do Espírito Santo, por nenhum outro poder. Mas esta grande esperança dos crentes pelo dia da redenção, esta grande esperança tem sido tragada pela ansiedade. Muitos crentes têm se perdido por causa da ansiedade. Vivem dias, meses, anos, sem esperar o dia da redenção. Por isso que Jesus disse que a sua volta será como o raio que corre no céu, como o ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Nós precisamos, então, viver completa libertação de toda a ansiedade, de todo o apego às coisas do mundo, para estarmos bem firmados nesta grande esperança, nesta grande confiança em Deus. Ansiedade derrubada. Quantas vezes você se lembra do dia da redenção, que Jesus vai voltar? Quantas vezes se lembra por semana, por mês, por ano? Jesus voltará. Eu me lembrando ou não. Agora, feliz aquele que for achado, puro, em santidade, irrepreensível, porque aí receberá o convite para a eternidade, com o corpo glorificado. A nossa comunhão com a palavra de Deus, com o próprio Deus e com a igreja, muita comunhão com a palavra, com Deus, com a igreja, e aí a nossa esperança aumenta. Quanto mais comunhão, mais fortalecida é a nossa esperança. E não é uma esperança qualquer, é uma grande esperança, é uma grande confiança. Porque assim, na comunhão, nós vamos preparando a nossa paciência enquanto aguardamos o dia da redenção. Eu já vi pessoas chegarem a uma idade avançada e falarem: agora eu estou velhinho, agora eu não preciso mais ir para a igreja. A vida inteira eu fui para a igreja. Agora eu não preciso mais ler a Bíblia, a vida inteira eu li a Bíblia. Perdeu a esperança. Jovens dizendo: ah, eu sou muito novo ainda, por que essa vida de crente? Perder os prazeres do mundo. As pessoas estão sempre inventando desculpas esfarrapadas, porque não querem um compromisso com esta esperança. Esperar é ter compromisso, é ter confiança. As pessoas hoje em dia não querem confiar muito. Inclusive, grande número de crentes não querem confiar nas promessas de Deus. Querem confiar na sua capacidade. Por que muitos crentes vivem sem esperança? Sem paciência para com as coisas de Deus? Por que muitos crentes? Eu vejo muitos crentes falar: ah, mas eu já comecei a ler a Bíblia umas 10 vezes e desisti. Não tive paciência. Agora, para ler outras literaturas profanas, devoro. Muitos crentes dizendo: ah, mas tal hora, tal dia, não posso ir ter comunhão na igreja, porque eu tenho outros afazeres. Por que os crentes vivem sem esperança? Porque não treinam a sua paciência para com as coisas de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Todos os crentes sabem de cor este versículo. Por que não colocar em prática? Confiar integralmente no Senhor, esperar integralmente no Senhor. Efésios 4, 30 e 31 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para quê? Para o dia da redenção. Nós temos o Espírito Santo com um fim bem específico, para chegarmos agradáveis a Deus no dia da redenção. Uma carta selada para chegar no endereço que queremos que chegue. Nós somos selados com o Espírito Santo para chegarmos na presença de Deus, agradáveis a Deus no dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, o dia do juízo. E ali no dia da redenção, o nosso corpo passar por uma grande transformação. No dia da redenção, Jesus disse que a terra devolverá seus corpos, o mar devolverá seus corpos, e nós receberemos corpo espiritual, para a redenção eterna com Deus ou para a condenação eterna no inferno, no lago de fogo. Grande esperança, mas não sem sofrimento. Mesmo sofrendo, deveremos ter sempre grande esperança, porque fiel é aquele que promete, e poderoso para cumprir as suas promessas. Até a criação, que não é inteligente, a natureza, que não é inteligente como ser humano, participa desta grande esperança. E os crentes, então, muito mais devem viver esta grande esperança, aguardando o dia da redenção. A tua conduta demonstra o nível da tua experiência. Isso é muito sério. A nossa conduta demonstra o nível da nossa esperança. A nossa experiência de vida com Deus demonstra o tamanho da nossa esperança. Se é grande, se é pequena, se não é esperança. Na conduta do verdadeiro crente está refletida a glória de Deus, porque a sua grande esperança está firmada nas promessas de Deus. E não é por alguns momentos, é até que Jesus volte, até que aconteça o dia da redenção. O verdadeiro crente vive por amor a Deus e tem uma grande esperança pelo dia da redenção. Grande esperança. Uma esperança tão viva, tão forte, como se Jesus já estivesse aqui agora, no seu trono, julgando toda a humanidade e acontecendo o dia da redenção. Isto é grande esperança. O verdadeiro crente, ele tem um estilo de vida inconfundível. Eu não me conformo com muitos crentes andando por aí no dia a dia e ninguém consegue perceber que são crentes. O crente é diferente. Ele é templo do Espírito Santo. É uma pessoa cheia de uma grande esperança, porque confia em Deus, que um dia estará com ele na eternidade. Aguarda o dia da redenção. O verdadeiro crente fisicamente está na terra, mas espiritualmente está sentado na mesa real. Está sentado no céu, junto ao Deus Todo-Poderoso. Efésios 2, 4 a 7 fala que nós estamos em Cristo Jesus assentados nos lugares celestiais. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se limita apenas às coisas terrenas, somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso que nós vemos muitas pessoas infelizes, amarguradas, tristes, sem motivação para viver. Porque a esperança de muitas pessoas está limitada apenas a esta vida. Está limitada apenas às coisas terrenas. Misericórdia. As pessoas precisam despertar deste sono do engano. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A tua vida está ocupada principalmente com as coisas deste mundo? Ou vive com grande esperança pelo dia da redenção? Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Glórias a Deus. O nosso Deus é o Deus da esperança. Ele que nos faz ricos de esperança. Você é rico de esperança? Você é rica de esperança? Grande esperança. Uma grande esperança deve tomar conta da nossa vida diariamente. Em tudo que fazemos, em tudo que somos e temos. E aí sim, somos verdadeiros crentes. Glórias a Deus.